com Bruno Santos, episódio 6. Bom dia, sejam bem-vindos ao 6º episódio de Nada. O tema desta semana está dividido em duas partes. Primeiro numa observação e depois numa espécie de um desabafo. A começar pela observação, é uma observação que tenho a fazer sobre as telenovelas brasileiras. Mais especificamente sobre algumas características da sua estrutura e da sua conduta. Portanto, gostava só de começar por prefaciar que não tenho nada contra telenovelas brasileiras. Também não tenho nada contra pessoas que gostam e que veem telenovelas brasileiras. Simplesmente fiz um exercício nestes últimos dias que levantou a atenção para algo que eu acho extremamente curioso e que acontece somente nas telenovelas brasileiras. Então, uma coisa que eu tenho vindo a reparar, e normalmente aqui vê-se bastante telenovelas brasileiras, vê-se muito a TV Globo, e eu tenho reparado, maioritariamente às refeições, visto que eu não estou atento à televisão, que eu consigo perceber perfeitamente, a história de uma telenovela brasileira sem olhar uma única vez para a televisão. E isto é algo que me fascina e que me deixa extremamente intrigado. E porque é que eu percebo tanto de uma coisa que nem sequer estou atento? E quando eu vou a comparar com outros, com outras séries ou com outro tipo de entretenimento semelhante, eu não consigo ter esta mesma sensação. E eu acho que se deve primariamente ao tipo de abordagem que as telenovelas brasileiras têm quanto à exposição narrativa. Porque uma coisa que acontece muito frequentemente em telenovelas brasileiras e que nunca acontece noutro tipo de séries ou de filmes é que têm sempre uma personagem ou, portanto, momentos bastante frequentes de personagens a terem uma espécie de monólogos expositivos, para dizer à audiência tudo o que lhes vai na cabeça e, portanto, o encadeamento dos pensamentos e das motivações que a personagem tem e que vai ter no futuro. E isto repete-se e é, portanto, apresentado inúmeras vezes. Enquanto, por exemplo, numa série ou num filme temos momentos de subtileza, narrativa, em que uma personagem ou está a pensar ou está a olhar e nós pela expressão dela ou pelo tipo de ação conseguimos determinar mais ou menos o que é que a personagem pretende ou o que é que a personagem está a sentir naquele momento. Em telenovelas brasileiras isto não acontece. Eles fazem questão de verbalmente explicitar tudo o que lhes vai na cabeça e o plano que eles têm para os próximos X episódios. E isto é uma coisa extremamente recorrente e é uma coisa que não se vê em outros meios. E, portanto, eu não consigo pensar noutro meio em que situações destas aconteçam. Talvez, sei lá, em filmes para crianças, alguns momentos assim, mas de um modo geral não consigo pensar noutra instância em que isto seja, portanto, uma prática recorrente. Não sei se tem a ver com o tipo de audiência, a quem é destinado a este tipo de novelas, mas o que é certo é que é algo extremamente raro e então acho extremamente interessante. E então fica esta observação e fica também, lanço-vos o desafio, a experiência, que é quando tiverem a oportunidade de ver uma telenovela brasileira, porque estão na casa dos avós ou porque estão na tia, por qual seja a razão, experimentem fazer isto que eu vos disse, que é não olhem para a televisão e tentem perceber o que é que está a acontecer. Garanto-vos que muito provavelmente vão conseguir tirar tanta informação como se estivessem a olhar para a televisão. Pronto, é isto e acho que é super interessante. Outra coisa, e agora vamos para a parte do desabafo. Isto é algo que me tem vindo a acontecer nos últimos dias, que são as publicidades do Instagram, que estão a ficar completamente ridículas e não há outra palavra para isso. E tem cada vez vindo-me a irritar mais. Eu não sou uma pessoa bastante ligada a redes sociais e mesmo as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um bocadinho um lurker, que, portanto, um lurker é uma pessoa que só vê, que está só a ver, digamos assim, não é muito ativa nas redes sociais e raramente posta alguma coisa ou tem algum tipo de interação. Eu vejo, dou uns likes e pronto. E é basicamente isso que faço. No entanto, uma coisa que faço bastante é ver as histórias. E cada vez têm aparecido mais publicidades em histórias e mais publicidades más em histórias. No sentido que, ao invés de me aparecer publicidades daquelas que nós expectamos na televisão ou no YouTube, que são, portanto, marcas a promover os seus produtos, vemos um crescente número e um crescente mar, pelo menos eu tenho reparado, portanto, indivíduos a vender os seus próprios serviços, que muitas vezes são coisas extremamente questionáveis. Tenho tido uma avalanche de anúncios de Forex e coisas, portanto, negócios que envolvem dar uma percentagem à pessoa que vos ensina, ou, por exemplo, de género, eu consigo resolver todos os teus problemas, e tens tipo uma personagem com uma pessoa com uma bola de cristal ou com cartas do tarô e coisas assim que eu acho extremamente, além de ser desonesto em muitos dos casos, que eu acho que é, especialmente quando lidamos com coisas como Forex e como, e pronto, os clássicos sistemas, esquemas em pirâmide que estão destinados a colapsar, eu também acho que é de extremo mau gosto e é extremamente deselegante para o próprio Instagram promover este tipo de publicações, e nem é saudável para as pessoas que estão a consumir. E isto também passa um bocadinho agora também pelo tipo de utilizadores que o Instagram tem, que muitas pessoas adultas, mas muitas pessoas que não são adultas, muitas pessoas que são passíveis de ser influenciadas e de ser enganadas com facilidade, que muito facilmente conseguem ser burladas e cair neste tipo de publicidades e de esquemas que, portanto, que estão a ser promovidas pelo próprio Instagram. E eu acho que isto vem muito, portanto, da política de sponsoring do Instagram, que apenas favorece a pessoa que paga, e não há qualquer tipo de moderação ou de controle para perceber se o conteúdo que está a ser publicitado é de facto um conteúdo apropriado, um conteúdo genuíno e algo que, portanto, que deva ser publicitado, que não acarrete riscos e que tenha, portanto, associado um certo grau de profissionalismo, porque eu acho que isso também é importante. E então acho que o facto de qualquer pessoa poder hoje em dia pôr uma publicidade no Instagram, porque é só uma questão de pagar, tem dado aso a esta enchente de portanto, de publicidades de bosta, que são indesejadas, quer para as pessoas que estão portanto, a usufruir da aplicação, quer o próprio Instagram, no sentido em que não lhes ajuda na imagem e na credibilidade, portanto, da própria aplicação. Por isso eu acho que é algo que deve ser retificado e que deve ser revisto, e que neste momento irrita-me de uma maneira que eu só consigo explicitar assim. E pronto, e era este foi o meu pequeno desabafo. E posto isto, e sem mais demoras, e sem publicidade, e sem esquemas em pirâmide, sem nada disso, vamos então à nossa rubrica semanal, Sugestão da Semana. Está na hora da sugestão da semana. E esta semana eu vou começar por música. Em primeiro lugar, quero-vos recomendar o álbum Mint Jams, de 1982, de Cassiopeia. Cassiopeia é uma banda japonesa daquilo que chamam Jazz Fusion. Jazz Fusion, para quem não conhece, é mais ou menos uma mistura entre, portanto, a estrutura regularizada que nós temos na música rock e pop, misto com alguns elementos jazzísticos, seja pela adição de acordes ou pela adição de elementos menos usuais, naquilo que faz, portanto, uma fusão de elementos, e numa música que é bastante inovadora, num sentido, sem nunca se perder, portanto, o sentido de tempo e o sentido de harmonia e de melodia das partes. É um tipo de música que eu pessoalmente gosto muito, gosto de ouvir quando estou a trabalhar ou quando estou, portanto, a jogar ou a fazer outra coisa qualquer. E pronto, e acho que este álbum em particular mostra de uma maneira excepcionalmente boa, portanto, o potencial do Jazz Fusion. Portanto, esta é a primeira sugestão. A minha segunda sugestão é café, em particular as cápsulas para máquinas Nespresso da Segafredo. Isto porque eles têm agora uma gama nova de cápsulas que são 100% compostáveis, eu acho a iniciativa mesmo interessante e com imenso potencial. Porque nem é pelo café em si, o café é tipo, é ok, mas só o facto de termos uma alternativa mais sustentável, portanto, numa coisa que é descartável e que usa-se com tanta frequência, por exemplo, tiro 2 ou 3 cafés por dia, acho extremamente bom e inovador ter, portanto, esta alternativa mais sustentável. Por isso, fica aqui esta recomendação também. E, finalmente, vou recomendar-vos um jogo, que é também um dos meus indie games preferidos de puzzle, que se chama Antichamber, e é um jogo que é muito único, portanto, na sua arquitetura, no sentido em que todo o jogo é construído sob, portanto, o princípio de geometria não euclidiana. E como geometria não euclidiana é um conceito que eu não domino bem e que tenho alguma dificuldade em vos explicar, vou só recomendar que vão procurar alguns vídeos ou vão se informar sobre o jogo, porque além de ser uma maneira única de se jogar, que é algo que eu pelo menos nunca encontrei em mais nenhum jogo, portanto, é toda uma experiência, até porque a própria art style e as mecânicas de jogo fazem-nos sentir como se estivéssemos numa trip de ácidos. Não que eu saiba o que é estar numa trip de ácidos, só para deixar aqui o disclaimer. Mas, em todo caso, acho que é um jogo mesmo único e que deve ser, de facto, experienciado. E com isto, chegamos ao final de mais um episódio. Mais uma vez, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Espero que se encontrem bem. Espero que o verão vos esteja a correr lindamente. E, como de costume, continuação de uma excelente semana.